Vamos então agora falar alguma coisa sobre o oitavo mandamento, que a gente conhece como não levantar falso testemunho, e que frequentemente nos livros de moral esse mandamento ele é assemelhado ao sétimo. Que no sétimo mandamento, que se preceitua de não roubar, você está, através do roubo, você tirando a propriedade alheia. E no oitavo mandamento, que preceitua não levantar falso testemunho, você está tirando a fama alheia. E se coloca aqui de modo geral, você tirar a fama de uma pessoa é mais grave do que você tirar as posses dele. Por um motivo muito simples. Se alguém roubar a tua casa, mas você tem uma reputação de homem honesto, bom trabalhador, você arruma um emprego e você monta outra casa. Se no fundo você perdeu apenas uma casa, você não perdeu tudo. Agora, se você perder a fama, de uma certa maneira você perdeu tudo, porque o teu lugar na sociedade depende da fama que você tem. Quando a gente está se referindo à fama, não é o fulano ser famoso e conhecido, ou ser desconhecido e ignorado. Não é esse tipo de fama. A fama que a gente está falando é você, ao ser conhecido, as pessoas constatarem que você é uma pessoa honesta, virtuosa, confiável. Então você pode ter uma boa fama e ser um ilustre desconhecido. E você pode ser uma pessoa famosa e não ter fama nenhuma, no sentido moral. Quer dizer, se você é famosa, conhecida por todo mundo, mas todo mundo sabe que você não presta, você não tem fama nenhuma. Se ninguém te conhece, mas todo mundo que está perto de você atesta de joelhos que você é a pessoa mais honesta do mundo, e se alguém, ignorando que você existe, souber que você existe, fizer uma pesquisa, ele constatar que você é uma pessoa honesta e confiável, a tua fama é enorme. E é isso que permite a vida em sociedade. Quando as pessoas confiam no outro, porque ele tem construído uma fama de homem justo, honesto, competente, sincero, confiável, etc, 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 você consegue fazer qualquer coisa. Você consegue empréstimo, você consegue uma doação para você começar um trabalho, se você perdeu tudo, se você já tem um trabalho, você consegue bons contratos, porque as pessoas confiam no teu produto, confiam na tua palavra. E então você nunca vai estar em maus lençóis. Sempre vai ter os amigos que te ajudem, ou pessoas que estejam dispostas a te ajudar. Se você, ao contrário, tem uma péssima fama, você está roubado. Você não consegue fazer absolutamente nada. Você perdeu a coisa mais preciosa do mundo, mais do que qualquer propriedade. É por isso que muitas vezes os fulanos que saem de um presídio depois de terem cumprido penas longas por crimes horríveis, eles não conseguem reconstruir a vida. Porque mesmo se eles forem pessoas competentes do ponto de vista profissional, é que eles não perderam completamente a fama. Então, o sétimo mandamento, ele proíbe que a gente cause dano à propriedade alheia. O oitavo mandamento, a gente proíbe que a gente cause dano à fama alheia. Tá? E no seu gênero, tá? No seu gênero, você tirar a fama é mais grave do que você tirar a propriedade, por causa disso que eu acabei de falar. Então, o sétimo e oitavo mandamento, eles estão profundamente relacionados com a questão da justiça. Então, o respeito ao próximo, ele frequentemente, o aspecto principal envolvido é a questão do descontrole do irascível, do ponto de vista psicológico. O sétimo e oitavo mandamento, eles envolvem questão de justiça. Inclusive, assim como no sétimo mandamento, a quebra do oitavo mandamento, justamente por causa disso, exige a restituição da fama. No sétimo mandamento, quando você rouba para você ser perdoado, não basta você pedir perdão, você tem que devolver o objeto do roubo. No caso da fama, quando possível, e se você returou a fama, por exemplo, por causa de uma calúnia, não basta você pedir perdão, você tem que desfazer a calúnia. Bom, então, via de regra, os três grandes aspectos do que a gente vê no oitavo mandamento e que a gente tem que, seria muito bom que a gente aprendesse para desenvolver este senso de justiça, este senso do outro, tá? Quer dizer, a grande diferença da justiça para a castidade e para a paciência é que, no fundo, a paciência ordena a nossa psicologia interna em relação a nós mesmos. Você não se irar fora das medidas, e você controlar os seus desejos de concupiscência. Então, é uma ordenação interna. A justiça, ela ordena a gente não tanto para conosco, mas para as coisas externas, as pessoas externas. Então, ela, num certo sentido, exige um nível de consciência maior. Não basta que a gente seja dono de si próprio, a gente tem que também ser capaz de ter a consciência do justo valor do outro. É uma maneira da gente aprender a estender a virtude, digamos assim, ao mundo exterior que nos rodeia. A gente, ao dar o salário justo, ao a gente repassar o supérfluo às pessoas que têm e padecem necessidade extrema, nós estamos, no fundo, conscientizando-nos, aprendendo do ponto de vista moral, a ter uma sensibilidade para com a realidade externa, do ponto de vista moral. E, de uma certa maneira, o oitavo mandamento está dentro disto, porque, no fundo, o oitavo mandamento é uma questão de justiça para com o próximo. E a respeito de um bem que é mais sutil, mas é mais importante do que a própria propriedade, que é a fama do indivíduo. Normalmente, nós não temos consciência disso. E de uma certa maneira, é um pecado que é, inclusive, muito comum nas pessoas do sexo feminino, de falar mal dos outros, etc. Isso envolve, para que a gente possa se corrigir disso, uma consciência grande da existência do outro. Envolve que a gente saiba se colocar na pele do outro como se fôssemos nós mesmos. Então, isso é algo que está, que é uma preparação muito forte para o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Então, o indivíduo que não tem esse senso de justiça está longe desse mandamento. Então, existem três aspectos importantes no oitavo mandamento. O mais grave de todos é o da calúnia. Calúnia é o ato pelo qual nós atribuímos a uma pessoa uma culpa que ele não tem. Você acusa alguém de ter cometido um pecado grave que ele realmente não fez. Então, que ele roubou, que ele matou, que ele estuprou, que ele mente, etc, etc. E a calúnia normalmente se refere principalmente a estas coisas que, ao serem feitas, são moralmente más. Você pode caluniar também atribuindo um defeito grave a uma pessoa. Mas, de modo geral, o que realmente tira a fama do indivíduo são as coisas no campo moral. São aquelas acusações de coisas que tornam a pessoa má. Roubo, adultério e assim por diante. Geralmente, não é propriamente uma calúnia quando você atribui um defeito, a não ser que seja um defeito que desmereça o indivíduo, um defeito que ele não poderia ter pela profissão que ele exerce, ou pelas coisas que normalmente ele faz. E, de modo geral, a calúnia, ela ocorre, na grande maioria das vezes, quando a gente atribui a alguém alguma coisa moralmente má. Então, nesses casos, nós não só incorremos um pecado grave ao fazê-lo isto com advertência e consentimento, como também a gente incorre no dever de desfazer a calúnia. Ou se você acusa que alguém roubou e não era verdade, você não pode pedir o perdão sacramental se você não se compromete a desfazer a calúnia a todos quantos a calúnia chegou, tanto quanto possível. Então, se você acusou alguém num jornal de que o fulano é ladrão e não era, você tem que publicar naquele jornal um esclarecimento que aquilo não era verdade. Você, teoricamente, o que você é obrigado a fazer é desfazer o dano. Então, não interessa, para desfazer o dano, se você está declarando que você fez de propósito, de má vontade, ou se foi um engano involuntário. Para desfazer a calúnia, não interessa que você declare as suas verdadeiras intenções. O que interessa é que fique bem claro que o fulano que foi acusado de roubar, ele não roubou. Se você fez isso sem querer, ou se você fez isso de propósito, em princípio isso não interessa para esclarecer a verdade. Então, você não é obrigado a dizer isso. Eu caluniei de propósito, de maldade. Você pode dizer, houve um engano. De fato, houve um engano, maldoso e proposital. Mas se disser que houve um engano, as pessoas normalmente entendem que foi sem querer. Apesar de você não estar dizendo isto. Então, houve um engano. Lamentavelmente, foi divulgada uma notícia errada. O fulano tal que foi acusado disso e disto, ele é totalmente inocente, ele nunca fez isso, é uma pessoa ótima, excelente. Se a coisa evoluiu para mais do que o âmbito daquele jornal, você publicou a calúnia naquele jornal local e depois espalhou para o Brasil inteiro, você tem que arrumar um jeito de fazer a notícia chegar mais ou menos no âmbito aonde ele foi danificado. Quer dizer, você tem a obrigação de desfazer o dano que você fez. Se você pensou em caluniar o fulano, escreveu o texto, mandou para o jornal, e aí o jornal não publicou, e depois você vai visitar o jornal e você vê que a carta onde você publicou nem tinha sido aberta e você pega ela de volta, você nem precisa explicar o que aconteceu. Ninguém ficou sabendo, não houve dano nenhum. Então, ainda bem. E o segundo aspecto do oitavo mandamento é um pouco diferente. É quando você fala, divulga uma qualidade má de um indivíduo que, infelizmente, é verdadeira. Tá? Então, por exemplo, o fulano cometeu adultério, só que ninguém sabia, só você. E ele se corrigiu, inclusive. Por exemplo, quantos casos tem de, às vezes, uma esposa até boa, compreensiva, dedicada, que não é bem tratada pelo marido, um dia, num momento de depressão, ela acaba traindo com outra pessoa e depois se arrepende amargamente, nunca mais volta a fazer, e nunca ninguém ficou sabendo, a não ser você. E aí, um belo dia, você, no meio da janta, lá junto com o teu colega, você diz, olha, você sabia que a tua mulher fez isso e aquilo? Quando? 5 anos atrás, eu fui testemunha. Mas aquela mulher, tirando isso, ela foi sempre uma pessoa exemplar. Nunca ninguém soube. Você está contando uma verdade. Mas você está causando um prejuízo gigantesco para o casal. E não tinha motivo para você contar isso. Você está contando uma verdade que ia revelar um defeito grave de uma pessoa sem haver nenhum motivo. Se a pessoa se arrependeu, inclusive o próprio marido pode ter feito isso, talvez 50 vezes, ela só fez uma. Isso era para ficar calado, enterrado para o resto da vida. A não ser que algum dia houvesse um motivo justo para você declarar. Aí outra história. Então, isso daí é evidentemente um pecado grave. Isso vai contra a benevolência que a gente deve ao próximo. Com certeza, essa mulher, ela deve ter ficado odiando você por ter dito um negócio desse. Quer dizer, evidente uma coisa que incorre numa rejeição desse porte, isso daí é um pecado grave. E além disso, você está roubando uma fama que a pessoa tinha, que não precisava ser tirada. Você está tirando dela muito mais do que se você roubasse a casa. Provavelmente acabou o casamento dela, que é mais valioso do que a própria casa. Se você tivesse roubado a casa dela, não ia ser tão grave como uma coisa dessas. Então, de modo geral, a gente nunca pode declarar algo que seja que tenha natureza de pecado grave que alguma pessoa tenha cometido, se não houver um motivo justo. Se houver um motivo justo, a história é diferente. Mas se não houver motivo justo, você dizer as coisas verdadeiras que desabonam os outros é pecado grave. Principalmente se tratarem de pecados graves. Porque é isto justamente o pecado grave é que faz com que a pessoa perca aquela fama de pessoa boa e que merecedora de confiança que ela precisa para poder viver em sociedade. Então, o que seria uma causa justa para você revelar um defeito grave de uma pessoa? Defeito grave, de modo geral, são os pecados graves. A não ser que não seja um pecado grave, mas seja uma qualidade que o fulano ele necessita de conservar a fama dele para a profissão ou para o posto que ele está ocupando na sociedade. Geralmente são os pecados graves. Então, o que se justificaria uma coisa dessas? Primeiro, evitar um mal maior. Evitar um próprio pecado grave, ou um mal muito grande, proporcional à revelação que você está dando. Então, por exemplo, um fulano é viciado em drogas, mas ninguém sabe. Se isto não está causando mal para ninguém, não é justo você contar para todo mundo que fulano é viciado em drogas. Se isso não está causando mal para ninguém, é um problema dele, por enquanto. O que você deve é ir lá aconselhar ele e não falar para todo mundo. Agora, muito diferente é se fulano é viciado em drogas. Ninguém está sabendo e ele é noivo de uma menina, de filha de uma boa família, que quer constituir uma família cristã, honrada, e vai casar com fulano que é viciado em drogas e ela não está sabendo. Então, num caso desses, é absolutamente justo você chegar para essa moça e dizer: escuta, eu queria te falar uma coisa em particular. O indivíduo com quem você vai casar, ele é viciado em drogas. Assim, assim, assado e cozido. Se ela entendeu, muito bem. Se, apesar de todas as evidências, você vê que ela não quer acreditar, que ela está cega, certo? E que ela, inclusive, fica chateada, ficou irada com você por você dizer algo que ela reputa uma mentira, e você tem certeza que aquilo é verdade e vai arrebentar a vida dela, que ela só vai perceber isso depois de casada, você também tem direito de ir falar com o pai dela, com a mãe dela. Isso não é falar mal dos outros. Isso é justo e pode, inclusive, ser obrigatório. A mesma coisa, um indivíduo que roubou a vida inteira, ele só vive para roubar, só que ninguém está sabendo, e ele se candidata à prefeitura, ou ao governo do estado, ou à presidência da república, e só você sabe, e você sabe inclusive que ele está fazendo isso, dado o passado dele, porque na prefeitura, no governo, na presidência, aí ele vai roubar mais do que todo o resto da vida dele já roubou. Então é justo e correto você escrever um artigo de jornal ou denunciar publicamente que o fulano fez isso, isso, isso e isso. Porque aquilo está servindo de... A falta de conhecimento, ele está usando como arma para poder causar um prejuízo muitíssimo maior. Então, você evitar um mal maior ou um mal proporcional justifica plenamente você avisar a quem de direito tenha que saber sobre os males que no momento estão ocultos. Um outro motivo que considera-se que justifique você revelar um defeito grave de alguém é quando você precisa pedir um conselho para você resolver um problema. E você não pode explicar o que está acontecendo sem você explicar que o fulano que está envolvido na história não presta. Então, por exemplo, tem um indivíduo que ele é um ladrão, mas ninguém está sabendo disso. Ou ele tem um passado condenável. E aí ele pede para você ir trabalhar com ele. Certo? E você não sabe se você vai aceitar ou não, porque o trabalho que está sendo pedido é um trabalho honesto. Certo? Você não vai roubar no teu trabalho. O trabalho não foi feito para roubar, mas você sabe que o fulano é um ladrão. Certo? E aí, o único jeito de você resolver a história é você pedindo um conselho para alguém, por exemplo, que trabalhou naquela repartição. Ou trabalhou em serviços semelhantes. E aí você vai ter que explicar, olha, o fulano me convidou, mas ele é um ladrão. E ele me convidou para esse serviço. Você acha que eu devo aceitar ou não? Jamais ele vai entender o que você está falando se você não explicar que ele é ladrão. Então, nesse caso, na verdade, no fundo é o mesmo do anterior. Você está querendo evitar um mal maior ou um mal proporcional. E principalmente, se você está pedindo conselho, não para o delegado de polícia que tem que prender o indivíduo, tá? Mas você está pedindo conselho, ou melhor, você está pedindo conselho não para o jornalista que vai publicar a coisa no jornal, certo? Mas você está pedindo conselho para alguém que vai manter a devida reserva, que vai ficar só entre eles, é um homem prudente e que vai entender a coisa, então isso é um motivo justo. Obviamente, eu estou me referindo a um caso de alguém que roubou, mas que ele não está ameaçando imediatamente roubar mais alguém. Talvez não seja o exemplo mais adequado. Mas, em suma, você pediu um conselho para alguém que é um homem prudente e que não vai espalhar para todo mundo de que sobre uma pessoa que tem algum passado condenável em alguma coisa, isso não é uma coisa errada, porque é uma coisa proporcional. Também não se considera que seja errado falar mal dos outros quando todo mundo já está sabendo do que o fulano fez. Então, por exemplo, existem pessoas que têm fama de serem grandes ladrões. E todo mundo sabe disso. É público e notório. No Brasil, existem muitas pessoas assim. Se você comentar isso com alguém, e você comentar que determinada pessoa é um corrupto, isso daí não é uma coisa errada, porque o erro está justamente em você roubar a fama de alguém, ou tirar a fama de alguém sem um motivo justo. Se ele já perdeu completamente a fama, você não existe nada que você esteja tirando dele que ele já não tenha perdido. Então, isso daí não é... Não é um erro moral. Então, aquelas pessoas que na história já ficaram marcadas por terem sido assassinos, ladrões, etc., e que todo mundo sabe, você falar disto não é absolutamente nenhum erro. Todo mundo sabe que o Hitler mandou matar milhões de judeus, ou milhares de judeus, nos campos de concentração. Se você comentar isso com alguma pessoa, o Hitler já perdeu a fama dele até o dia do juízo final. Então, isso daí não, absolutamente não é erro nenhum. E também não se considera que seja um erro moral quando alguém fez uma grande maldade contra você e que ninguém está sabendo, mas é uma maldade muito grande, e você, naquela angústia, naquela tristeza, você vai e desabafa com o teu grande amigo, ou com a tua esposa, ou com o teu pai, ou com o teu melhor amigo, e é uma coisa que vai ficar circunscrita àquele ambiente. Você, objetivamente, você não precisava contar isto, porque ele, o teu chefe fez um grande erro moral, mas a coisa está resolvida e não vai se repetir mais, e não tem motivo por que falar, e não vai adiantar nada você falar para tua esposa, para o teu filho, para o teu pai, teu grande amigo. Mas o abalo é tão grande que você sente uma necessidade de desabafar. E se aquilo ali ficar circunscrito, se ficar circunscrito naquele ambiente, você com teu amigo, etc., isso daí não se considera um pecado grave ou matéria grave. E principalmente, inclusive, se o teu amigo não tiver conhecimento do outro, tá? Principalmente se ele sabe quem é o outro, mas eles não convivem juntos, então você não está subtraindo grande coisa da fama dele, tá? E principalmente ainda se for uma pessoa discreta, que sabe guardar reserva e etc. Às vezes, inclusive, em outras circunstâncias desse tipo, certo? Em circunstâncias dessa maneira, porque se considera que se você sofreu uma injúria muito grande, que te causa uma aflição tremenda, você ser obrigado a não contar isso para ninguém, seria uma coisa extremamente desumana. Quer dizer, se alguém te fizer uma tremenda maldade, e aí só pelo fato que não tem utilidade nenhuma objetiva para corrigir a coisa, você contar para alguma pessoa, você ser obrigado a guardar segredo para o resto da tua vida. Mas isto, veja bem, supõe-se que seja para um amigo íntimo, preferencialmente alguém que não seja da convivência do outro, que seja a tua esposa, o teu pai, o teu conselheiro, ou um homem de virtude que vai saber guardar reserva, e que seja feito isso por questão de consolo, de desabafo. Se você fizer isto por ódio, certo? Se você fizer isto por ódio, assim como se você divulgar os feitos maldosos de alguém, que é público e notório, e você divulgar por ódio, isso já fica pecado por si mesmo. Se você divulga isso porque você gosta de falar mal dos outros e se aprecia, e você só não fala outras coisas ocultas e só fala o que é notório porque você não a sabe, e você está fazendo isto com já má intenção, aí tudo isso cai por terra. Aí isso é maledicência, tá? Então, via de regra, se a gente não tiver coisas desse tipo, circunstâncias desse tipo, você falar mal dos outros, coisas que são matéria de pecado grave, normalmente é pecado grave. A gente tem que ter um respeito muito grande pela fama das pessoas, mesmo nesses casos onde eles são culpados. E que muitas vezes essas pessoas que são culpadas, elas estão em processo de arrependimento. Por exemplo, às vezes, então a coisa é uma injúria ainda mais grave. Você imagina, por exemplo, uma prostituta que vivia no mundo das drogas, da prostituição, da libertinagem, e ela consegue se sair desse submundo, e aí ela se torna uma secretária executiva de altíssimo padrão e totalmente honesta, uma pessoa exemplar. Aí um belo dia você chega no escritório dela, você encontra ela depois de muito tempo, e diz assim: nossa, você por aqui, como você mudou! Essa mulher, olha, essa mulher é que é um exemplo. Vocês não imaginam do mundo que ela saiu. Eu conheci ela quando ela estava na vida assim, 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 assim. Agora é um exemplo. Ela vale muito mais do que vocês que já nasceram em berço de ouro. Isso é que é uma pessoa que merece realmente respeito. Quer dizer, o que você fez? Você acabou com a vida dessa pessoa. E era tudo verdade, isso que era o pior. Isso simplesmente não é justo. Ah, e isso não é justo. É, ainda que não seja um caso tão extremo quanto esse. Ah. E existe, finalmente, um último aspecto. Um último aspecto desse problema. Que você veja. Esse problema de falar mal. E esse último aspecto que eu vou contar, ele normalmente, ele é reflexo de desajustes psicológicos muito sérios que precisam ser corrigidos. Tem gente que é viciado nisto. Tem gente que é viciado em calúnia, tem gente que é viciado em falar mal e tem gente que é viciado em... Nessa última coisa que eu vou falar agora, que é esse último aspecto do respeito à fama alheia, é o que a gente chama de julgamento temerário. Julgamento temerário é quando você faz um julgamento sobre a conduta de alguém no teu íntimo, sem que você tenha divulgado para ninguém. Mas você julga a pessoa de uma maneira má, sem você ter a prova de que realmente a pessoa agiu de uma maneira má. Então, existem pessoas que fazem isto assim, quase como uma segunda natureza. Isso é horrível. E obviamente, isso daí é um empecilho à prática do amor ao próximo. É a prática do amor ao próximo tal como Jesus a entendia. De você dar a todos, inclusive aqueles que te ofenderam, aqueles que te prejudicaram, uma benevolência que inclua um perdão ilimitado. E o julgamento temerário, um caso típico de julgamento temerário é quando, por exemplo, naqueles lugares onde existe preconceito contra os negros, se houve um roubo na loja, com certeza foi o funcionário negro. A menos que você tenha encontrado o criminoso e tenha as provas evidentes, se você não consegue encontrar quem foi, só pode ser o João, que é o fulano de cor. Você tem certeza que foi ele. Você não vai acusá-lo porque você não tem provas. E você sabe que você nem vai falar disso, porque ele pode te processar. mas que você julga no teu íntimo que foi ele, sendo que você não tem nenhuma prova que foi ele. Você pode desconfiar que foi ele, levantar a hipótese. Essa é outra história, mas você dá como certo que foi ele, sem você ter a prova, isso é julgamento temerário. Então você só pode atribuir no teu íntimo uma culpa grave para alguém quando você tem a prova evidente que é aquilo. Só que as pessoas que incorrem em julgamento temerário, elas normalmente acham que qualquer coisa é prova evidente. É, se o cara é negro e não, você não achou verdadeiro, só pode ser ele. Certo? E assim, você frequentemente, você atribui aos atos das pessoas intenções maléficas que elas não tinham. E você acha com certeza que só pode ter sido por causa daquilo. Você levantar a hipótese é uma coisa certa. Se houve um roubo no Vaticano, você pode inclusive levantar a hipótese que foi o próprio Papa. Certo? É uma hipótese remota. Mas como mera hipótese de trabalho, se você é um detetive que foi chamado para investigar o caso, você não pode descartar essa hipótese de cara. É pelo menos não com certeza total absoluta. Mas uma coisa é você colocar uma hipótese, inclusive remotíssima. Outra coisa é você dar como certo que o culpado é o fulano de tal, sem que tenha sido. E você achar que um indivíduo que fez tal coisa só podia estar sendo movido por tal intenção. Se essa intenção, se ela fosse real, fosse pecado grave. Mesmo que você não diga para ninguém. Na prática, muitas vezes, quando as pessoas são verdadeiramente boas, às vezes elas se enganam, porque elas... uma pessoa que seja verdadeiramente boa e virtuosa, às vezes ela pode estar cometendo um julgamento temerário e ela não tem verdadeira consciência disso. Porque ela acha que os indícios são suficientes, quando na verdade não são, mas ela acha sinceramente que são. Ou então, a pessoa não percebe que ela está dando como certo, ela diz que está dando como hipótese, mas ela de fato está dando como certo e ela não percebe, ela se engana a si mesma. Mas esses enganos, normalmente, elas podem acontecer com pessoas que são muito tementes a Deus e estão acostumadas com a virtude. O fato é que existe gente que tem uma inclinação quase que conatural para o julgamento temerário. Qualquer coisa que aconteça, sempre a intenção é a pior possível. Essas coisas, elas podem ser pecado grave, sim, e com muita facilidade. Você, de modo geral, atribuir como certo a alguém uma culpa grave, sendo que você não tem a prova certa, isso daí, mesmo que não cause uma retirada de fama da pessoa, porque você não contou nada para ninguém, isso daí é uma coisa injusta. Isso é injustiça. Você não tem direito de pensar mal de uma pessoa se você não tiver a prova clara daquilo. Você pode suspeitar. E isto é uma coisa... isto eu vejo que quando as pessoas fazem muito isso, elas não param mais de fazer isso. Se você começa a cultivar isto é uma escada que uma escada escorregadia é terrível. Se você começa a ter um pouco disto e você não se corrige, em questão de anos isso vira um vício que a gente não dificilmente consegue largar. Então, apesar de parecer uma coisa inofensiva, isso é muito grave. E inclusive do ponto de vista da convivência da gente. E quando as pessoas começam a ter isto em uma grande quantidade, inclusive é difícil de trabalhar com pessoas assim. Quer dizer, as pessoas começam, qualquer coisa que aconteça, ela vai enxergar sempre da pior maneira. E daí ela vai tomar decisões erradas para a própria vida dela. Quer dizer, a pessoa que ia fazer o bem, ela vai fugir dela. Ela vai acabar caindo na mão das pessoas que querem fazer o mal para ela. Ela está vivendo num mundo fantástico, onde ela vai interpretar as coisas da maneira totalmente contrária ao que objetivamente ela deveria estar fazendo para o bem dela própria, para tomar as atitudes dela. Quer dizer, a maior vítima é ela mesma. Fora o fato de que isso é uma coisa injusta. Quer dizer, no fundo, veja, essas pessoas não desenvolveram o senso de justiça. Esse senso de justiça aqui é indispensável para a prudência. Não existe prudência se primeiro as virtudes básicas não se desenvolvem. Porque do mesmo jeito que não adianta ter um maestro se os músicos são uma droga. E mesmo que um músico seja uma droga, não adianta fazer uma orquestra se o violino é uma maravilha, mas o clarinete está totalmente desafinado. Então, no fundo, no fim, a música vai ser o fim da picada. Essas pessoas, elas não desenvolveram um senso agudo de justiça, de atribuir ao próximo aquilo que é do direito delas. Quer dizer, elas podem dar o salário certo, elas podem dar o supérfluo, elas podem, às vezes, não caluniar os outros, e às vezes elas podem até não falar mal dos outros, mas lá dentro elas não têm interiormente aquele senso de atribuir às pessoas externas o que é justo. Se elas tivessem. Se elas fossem o outro, se elas fossem o outro, se elas pudessem se colocar no lugar do outro, e o outro tivesse ouvindo o que ela está pensando deles, e simplesmente eles perceberiam um mundo fantástico e que perceberiam que essa pessoa não consegue entender o outro enquanto o outro. Então falta esse item do senso de justiça, que são as três virtudes cardeais, que principais que a gente tem que desenvolver, que vão puxando todas as outras antes que possa se exercer a prudência de uma maneira correta. Quer dizer, como é que uma pessoa pode ser prudente, se ele não é casto? Se ele desliza na castidade o tempo todo? Quer dizer, a falta de castidade vai fazer ele fazer o julgamento errôneo na hora de agir. Ele vai preferir a mulher sensual do que a pessoa certa para fazer o trabalho certo. Se a pessoa ela é viciada em julgamento temerário, como é que ela pode desenvolver a prudência? Se a toda hora ela está julgando dentro dela um mundo fantástico porque ela não consegue ter o senso de justiça do outro. E a prudência simplesmente não funciona. Ela vai tomar decisões erradas, não vai coordenar as coisas direito, nunca vai se desenvolver a prudência. E, inclusive, se a prudência não se desenvolve nas coisas pequenas, ela não consegue se desenvolver na vida como um todo, para poder levar à contemplação. Então é uma tragédia, mas isso faz parte do senso de justiça. E num certo sentido, num certo sentido, para algumas pessoas, a questão do julgamento temerário é mais delicado, porque a pessoa que está tudo certo no resto, mas ela tem o vício do julgamento temerário, ela, como é que se diz? Ela simplesmente ela não sabe que é senso de justiça. Ela pode externamente observar a justiça, mas internamente ela não tem o senso de justiça. Ela tem uma desordem na vontade radical. E aí não existe prudência. E sem a prudência não existe o trabalho harmônico das virtudes. Não existe aquela música. O violino é uma maravilha, mas a música não presta. E se uma música não presta, a sinfonia da vida inteira, se ela não consegue tocar uma música, não vai conseguir tocar a sinfonia da vida inteira. Então, esses três pontos, calúnia, falar mal e julgamento temerário, são coisas extremamente importantes para serem cultivadas. Você tem um exemplo fantástico do oposto do julgamento temerário na vida de São Tomás de Aquino. Quando São Tomás de Aquino era estudante, ele, estudante já universitário, ele foi transferido da Itália para a Alemanha. Aí quando chegou na Alemanha, ele chegou, se integrou num ambiente que ele não era conhecido, e ele ouvia as aulas com o maior silêncio. Ele ouvia, anotava, não falava nada. Se deve conhecer esse fato. E aí as pessoas estranhavam que ele não falava nada e acharam que ele era um débil mental. Então um dia fizeram uma brincadeira. Você quer ver como ele é débil mental? Ó, eu vou dizer para ele que tem uma vaca voando no céu. Você vai ver que ele vai para a janela. Não, ninguém é tão idiota assim. Você está tirando sarro. Não, você vai ver. Aí o fulano foi: Tomás, olha, tem uma vaca voando. Aí o Tomás levantou e foi até a janela. O pessoal ficou estupefato. E o que é pior é que quando ele voltou, ele ainda disse: não tinha nenhuma vaca voando, eu não vi. E aí todo mundo rindo. Falou: que onde que você já viu uma vaca voando, Tomás? Não tem vaca voando nenhuma. Ah, então vocês mentiram? Agora que você está percebendo que nós mentimos, mas onde que você está com a cabeça? Você é doido por acaso, ou idiota? O que você está fazendo estudando aqui junto com a gente? Aí ele explicou: olha, na verdade eu achei estranho. Só que vocês são seminaristas. Então, eu falei: olha, eu nunca vi uma vaca voar, mas também eu nunca vi um seminarista mentir. Então, eu prefiro achar que a vaca está voando e que não que o seminarista estivesse mentindo. Agora eu estou surpreso. Então, vocês mentiram? Ficaram boquiabertos. Mas você veja, isso é o oposto do julgamento temerário. Isso é o oposto do julgamento temerário. Quer dizer, mesmo quando estava evidente que eles estavam mentindo, Tomás de Aquino quis ter uma prova. Não, vai, para Deus nada é impossível. Tá certo? E um seminarista não mente. Quem sabe? Eu só vou poder ter certeza quando eu for olhar. Aí ele foi e viu. Certo? Isso também é um senso de justiça. Reflete um senso, isso não reflete uma idiotice, reflete um senso de justiça tremendo. E esse mesmo senso de justiça, que quando ele fez a Suma Teológica, fez todas as coisas estarem equilibradas no seu lugar. E na Suma Teológica é um livro equilibradíssimo, sensato, que onde cada coisa é dado e colocado no seu justo valor, na sua justa posição. No fundo, é exatamente porque ele foi olhar a vaca, se tinha uma vaca voando. Se ele não tivesse ido, se ele não tivesse esse senso de justiça, que ele estava tão convicto de não fazer um julgamento temerário, que até naquele caso ele falou, olha, vaca não voa, mas eu vou olhar. Certo? E o senso de justiça era tão grande que acabou se refletindo em tudo o resto. Então, essas coisas a gente tem que fazer questão de cultivar mesmo, porque inclusive os grandes erros começam nas pequenas coisas. Certo? Bom, então nós terminamos aqui a questão do oitavo mandamento.